Eu costumava perder muito tempo a confirmar estas coisas, agora já não perco, vou com fé. Muito boa noite a todos os que nos possam já estar a ouvir e aqueles que aparecerem mais tarde. Hoje é mais uma emissão na sequência do próximo, por causa do próximo ato eleitoral, que são as eleições autárquicas, e desta feita tem comigo o candidato do Bloco de Esquerda, o cabeça de lista à Assembleia Municipal, Ventura Ramalho. Mas antes de ele se apresentar e de passarmos à conversa, vou passar aqui o nosso genérico. Muito bem-vindo, muito obrigado por teres aceitado o convite. Isto para nós é sempre, acredita que para nós é sempre um alívio quando as pessoas aceitam o convite, é sinal que o podcast está vivo, e que mexe e que tem gente que se interessa e que o segue e no fundo lhe atribui alguma importância. Se calhar começamos por te dares a conhecer, apresentar-te para quem nos está a ver, quem nos vai ver, saber quem és.
Ok. Boa noite, João. Obrigado por a oportunidade de poder estar aqui e boa noite a todos que estão lá em casa a assistir a esta transmissão. O meu nome é Ventura Ramalho, tenho 42 anos, sou natural de Ferreira do Alentejo. Vivo aqui em Vila Nova de Mil Fontes há cerca de 25 anos. Sou técnico de construção civil, estou ligado à área da construção civil. Posteriormente tirei um curso de desenhador de construção civil e depois uma especialização em condução de obra. E
Esse resumo o teu percurso, mas eu gostava de perguntar, tu falaste agora do teu percurso laboral, mas se calhar interessa-nos também saber é como é que tu chegaste à política, como é que tu te começaste porque tu és candidato agora, cabeça de lista à Assembleia Municipal, como eu já referi, mas tu já andas nisto há algum tempo.
é verdade. Pronto. Eu desde os 14 anos, sensivelmente, fiz parte de uma juventude de um partido. Sou ainda do tempo das campanhas em carrinhas de caixa aberta, em que a gente espalhava panfletos por as ruas. E lembro-me na altura, aquilo era engraçado, a gente éramos novos e queríamos era cabeada, assim dizendo. Pronto. E foi aí que nasceu o bichinho pela política. Só de corrigir uma situação, eu não me considero político. Considero uma pessoa que quer trabalhar em prol da comunidade, naquilo que possa me envolver e ajudar em contribuir para o desenvolvimento, neste caso, do Conselho de Odmira. E foi assim. Depois de referir, sou natural de Ferreira do Alentejo, andava numa escola que só podia estar até ao nono ano, e depois tinha uma opção que era seguir para outro concelho e para outra escola. E lembro-me que apareceu uma equipa da Escola Profissional de Odmira, a apresentar os seus projetos, e o qual me cativou. Eu já conhecia Odmira, salvo seja, conhecia o Almograve, na altura que ainda se fazia o acampamento selvagem, e aquilo despertou-me interesse. Vim para Odmira em 1996, onde tirei o curso de Construção Civil na Escola Profissional de Odmira. Tive a sorte de conhecer a minha esposa. E por cá fiquei. Por cá fiquei, depois estive desligado ali da política, ao menos ativo, numa determinada altura, e depois, mas o bichinho estava sempre cá dentro, acompanhava aqueles debates televisivos e o que é que se passava, em Vila Nova e em Odmira. Há uma certa altura, e porquê o Bloco? Há uma certa altura que
Ia-te
o.
fazer essa pergunta, mas
Ok,
força,
e
força
porquê o Bloco? Houve uma certa altura que há um amigo meu que me convida a ir à Barbacã ver o Louçã,
aí.
e eu fui ver o Louçã. Já o acompanhava o Bloco na televisão, e gostei do discurso.
Identificaste-te com os valores.
É isso. E depois procurei o Bloco em Odmira, o que é que fazia, quem eram as pessoas. E depois, no mero acaso, fui convidado a ir a uma das reuniões deles. Ah, e a coisa foi rolando normalmente e hoje chegou ao que chegou.
Muito bem. E de facto, sim, é uma força que tem tido crescimento. E tem tido crescimento e tem revelado, eu estou à vontade para dizer isto, porque vos acompanho também em matéria da Assembleia Municipal, e não só, e tem revelado até bastante trabalho, tendo em conta que na Assembleia Municipal tem apenas um representante. Mas o que é que te motiva agora, para além daquilo que te motivava antes para alinhar na política, no fundo é o sentido do dever cívico, penso que resume as palavras que tu disseste. O que é que te motiva para esta candidatura em específico? Porquê à Assembleia Municipal? Porquê encabeçar uma lista à Assembleia Municipal? O que é que achas que podes acrescentar?
Pronto, isto é um percurso, e tu que estás dentro da política sabes como é que isto funciona. Isto é um percurso normal. Há 4 anos eu era o número 2 à Assembleia, fui substituir o número 1, Pedro Gonçalves, na altura, quando ele não podia estar disponível, eu ia substituir, e aquilo vai-nos dando alguma determinada bagagem para conseguir...
Vais entrando nos assuntos e no procedimento.
É isso mesmo. Este ano, sendo o Pedro cabeça de lista à Câmara, o caminho era este.
Sim,
era
claro.
Este. Acrescentar aquilo é dar continuidade ao trabalho que o Bloco tem feito, como tu disseste, e bem, apesar de termos só um deputado, que queremos que nestas eleições isso altere, é manter aquele trabalho que foi feito, é persistir naqueles assuntos que nós conhecemos de há muito tempo atrás, que não passam do papel e que têm que sair para cá para fora. Temos o exemplo das transmissões online, temos o exemplo da última que o Bloco apresentou, que foi aprovada, que é a tarifa social da água. Queremos que isso, que as nossas propostas passem do papel
claro,
cá para
e
fora.
Que sejam concretizadas.
E é isso que nós queremos, e é isso, e é com essa vontade que eu parto para estas eleições. Já conhecedor de alguns pormenores e de alguns assuntos que até então não dominava, e foi assim. E os meus camaradas indicaram para ser o cabeça de lista à Assembleia. O convite foi feito, foi empoderado, mas tinha que sair. Era
muito
assim.
Bem. Muito bem. Antes de prosseguirmos, quero cumprimentar e dizer-te que não estás sozinho. O teu camarada Pedro Gonçalves está a nos a ver e já nos cumprimentou. Boa noite, Pedro. E tem já aqui uma questão de um homólogo. Não é bem homólogo, porque ele é de outro partido, mas no fundo é, porque ele é candidato a uma posição semelhante, mas no Conselho de Sines, foi o nosso último convidado de podcast. Ele está a assistir e ele faz a seguinte pergunta. Num conselho tão amplo e disperso, pergunto como chegam a todos os munícipes. Como congregar vontades em contexto da Assembleia Municipal? E isto eu acho que é uma excelente pergunta. Porque isso é a nossa... Quantas vezes eu não falo com os meus colegas de Sines, colegas de trabalho, e lhes digo, inveja a dimensão do vosso conselho. Gostei, não é?
Se eu entendi bem a pergunta, o Conselho de Odmira é enorme. Né? E aquilo que eu já referi, as transmissões online podem comatar este problema. E investir mais, já é feito, mas investir mais nas assembleias descentralizadas. Há uma coisa que eu noto. As pessoas não estão muito interessadas por o nosso trabalho. E tu tens visto isso.
Claro, e já temos até falado disso aqui.
Já cheguei a estar em assembleias municipais que era o único membro do público.
Sim.
Sozinho.
Sim.
E as pessoas dizem-me assim, mas como é que tu aguentas lá até às 3 da manhã a ouvir 20 e tal pessoas a falar? Eu disse, pá, fico lá porque me interessa ouvir aquilo que eles têm para dizer, interessa-me saber o que é que vai acontecer no Conselho de Odmira, e interessa-me para saber o que é que posso fazer para ajudar essa situação. E acho que vai um bocadinho, e a pergunta é bem feita, bem colocada, e é isso, nós temos que apostar numa... Porque há aqui um desprezo ou um desinteresse pelas camadas jovens para a política, né? E eu acho que se nós fizermos chegar a esse tipo de alvo, de público, as nossas ideias, o nosso trabalho e o que é que nós podemos fazer, e como eu referi, eu não me considero político.
Mas o que é que tu, quando tu dizes não me considero político, e eu acho que eu gostava de aprofundar ainda mais um pouco até o assunto que foi encetado aqui por o André. Mas antes de lá irmos, quando tu dizes eu não me considero político, o que é que isso quer dizer e porque é que há tanta essa vontade de dizer eu não sou político?
Não é uma questão de vontade, é uma questão de deixar, porque, como é que eu ia dizer? Isto para, se calhar, combater aquele comentário que a gente costuma ouvir muito: todos querem é tacho, e querem é ganhar e querem é roubar. Não, eu estou na política para poder ajudar,
Pois.
tanto na minha freguesia, porque também sou candidato à junta de freguesia, e no concelho onde eu vivo, que me acarinhou há 25 anos, né? E é isso. Quando eu digo que não sou político, eu não vou para uma assembleia fazer uma guerra contigo, porque és da oposição.
Claro.
Se eu tiver que estar ao lado de ti, eu estou ao teu lado.
Claro,
E é
claro, claro
isso
que sim.
que, quando eu digo que não sou político, é aí que eu quero chegar. E lembro-me de uma situação, num episódio, se me dás a liberdade.
E dou-te a liberdade toda.
Houve um episódio, penso eu, que deve de haver um ano, que tinha a ver com uma turma do quinto ano aqui em Vila Nova de Milfondes. Não sei se tu recordas disso.
Estava na iminência
De não
de
abrir.
não abrir, lembro-me sim,
E há uma.
perfeitamente. Eu levei esse assunto lá à Assembleia
Ok.
Municipal, sim.
Naquele espaço de assuntos para o
De interesse para o
interesse
Conselho.
para o Conselho, há um elemento da oposição que levanta o problema, certo? Não sei se te recordas, estás a ver o filme, levanta o
Epá,
problema,
eu
não
sei
vale a
que
pena a gente falar em nomes,
sim, claro.
que levanta o problema. Depois, o João Quaresma
Sim.
dá a solução, é posta à aprovação e essa pessoa vota contra uma
Sim.
solução. E eu votei ao lado do João Quaresma.
Sim.
E quando eu digo João Quaresma, voltei ao lado da CDU.
Sim.
Entendes porquê? Eu via que ao votar a favor, estava a ajudar a freguesia
Sim,
onde eu vivo.
claro.
E é aí que quando eu digo não sou político, não vou para lá armar guerras.
Não vais fazer jogo,
Jogo, tal e
né?
qual. Nem tenho, se
Claro.
calhar,
Mas já somos dois.
esse intuito de fazer o jogo. Entendes,
É por
João?
isso que estamos na. É por isso que estamos neste. Como é que eu ia dizer? É por isso que estamos na. Epá, eu não quero dizer, é demasiado depreciativo, mas eu vou só assim criar esta imagem, que estamos na baixa roda da política, no fundo estamos naquela, pertencemos à classe política que nada tem a ganhar, antes pelo contrário com a política, só
Tal e
chatices,
qual.
não
Eu às vezes até, se a gente for pôr na balança o prós e o contras,
é?
são mais contras que
Ah, são
prós.
mais contas que prós, sem dúvida.
É tanta coisa
A gente
que.
pode muito bem andar a tratar das nossas vidinhas, do nosso trabalho e dos nossos rendimentos e das nossas
Isso
famílias
mesmo.
e não e estar-se a marimbar para
Eu
isto. A verdade é essa.
trabalho das 7 da manhã às 18 horas, todos os dias, incluindo ao sábado. Que necessidade tinha eu de andar metido nestas coisas, tantos quilómetros batidos, tanta documentação lida, para quê? Né? E é isso que eu quero, quando eu digo que não sou político, é aí
Tu
que eu quero
tocaste na
chegar.
parte da documentação e é uma parte muito importante, porque isto vai ao encontro de uma das questões que eu tenho aqui para discutir contigo, que são as funções da Assembleia Municipal. No fundo são questões semelhantes e que vão ser transversais a esta ronda de conversas com os candidatos à Assembleia Municipal, que tem a ver precisamente, nós recebemos uma grande carga de documentação com relativamente pouco tempo de antecedência. Para o qual é preciso ter algumas competências para decifrar, estudar, para conseguir formar uma opinião e levar um trabalho feito. Porque a Assembleia Municipal não é só corpo presente. Aquilo é sobretudo o trabalho que tu fazes fora de lá. Tu, quando chegas lá, o trabalho já tem que estar feito,
Tem que
não
estar
é?
feito.
E como é que tu vês? Tu achas que, e no caso do Bloco só tem um membro, como é que vocês gerem isso? Vá.
É muito complicado. É muita folha de papel.
Ou digital, neste caso, também temos que
Sim,
dar.
agora a parte digital, sim, houve um melhoramento, de louvar essa parte do digital. Mas é muita documentação. Há coisas que nós não conseguimos. Ao contrário de uma moção que chega lá e tu não estás à espera, tu tens que depois analisar aquilo rapidamente
Claro, e discutir
e
ali.
discuti-la e votá-la. Ali não, nós temos tempo. E posso dar o exemplo: a última vez que fui como deputado, eu tirei o dia de férias para
Pois.
poder ter o dia todo para olhar para aquilo e
Claro.
estudar para chegar lá e não ir.
E mesmo assim,
E mesmo assim é pouco.
quando tu tens
É pouco.
projetos anexos àquilo que é toda a documentação, ainda lá vem um projeto com 300 ou 400 páginas, não é? Como é que a pessoa está preparada? Nesse sentido, lanço-te então uma pergunta. Tu consideravas alterar alguma coisa no regimento por forma a facilitar o trabalho dos deputados municipais? Ou é alguém que tu achas que é difícil de mudar no paradigma atual?
Eu penso que haver condições há. Ser possível mudar, não sei se é fácil. Que nos podia ajudar, podia. Mas isso já cria aqui outro. Como é que eu ia dizer? Porque nós somos deputados na hora que entramos na Assembleia e que
Claro,
saímos.
sim.
O resto é o que a gente estava a falar, temos as nossas vidas.
Claro.
Eu não consigo, assim, no momento, dizer o que é que podia melhorar nessa situação para minimizar isso que tu estás a dizer. Porque é muita documentação para estudar, é muita
Claro.
coisa, e às vezes há muitos documentos que a gente olha e isto quer dizer o quê, e temos
Pois.
que ir esmiuçar aquilo melhor. Pá, não consigo.
E tu sabes que muitas vezes temos nas nossas mãos uma responsabilidade. De tomar decisões muito sérias para o Conselho,
Sim.
de tomar posições
Nós
muito sérias.
estamos ali a decidir o futuro dos odmirenses, né? E das melhorias que queremos para eles.
Certo.
Agora, há situações que são complicadas de gerir, de perceber e de entender, epá, e às vezes isso
Tu não tens
torna-se.
medo quando vais votar de pensares assim no futuro? Epá, ou pensares mais tarde. Ei, pá, aquilo que eu votei daquela forma, se calhar não tinha votado assim, se soubesse o que sei hoje. Isso nunca te aconteceu?
Já me aconteceu algum comentário que eu tenha feito e pensado assim, não devia ter dito assim, devia ter dito de outra forma. Mas às vezes a gente está ali com o sangue quente e explodimos, e eu sou uma pessoa que explode facilmente. E quando vejo que me estão a entalar, ainda explodo mais rápido. E às vezes acabamos por, às vezes, coisas que não devíamos, ou podíamos dizer a mesma coisa, mas de outra forma. Mas sim, às vezes quando vamos para casa se deitar depois de uma assembleia, pensamos assim, epá, porque é que não fiz assim? Eu fiz assim, epá. Mas até hoje, as que tive, nunca me arrependi da forma que as votei. Por uma razão ou outra, se as votei, foi
Foi porque tinhas algum
porque tinha
fundamento.
algum
Eu digo
fundamento.
isto porque nem sempre, e quando somos apanhados, eu vou dar um exemplo muito concreto. Houve uma assembleia em que nós, CDU, passámos uma. E eu não quero referir demasiado a minha bancada porque eu não estou aqui para promover isso. Não é essa a ideia. É para tu, neste caso, para promover a tua ideia, mas queria só dar isto como exemplo. De uma votação que passou por distração da maioria. e que foi. Porque e falo nela porque também é uma bandeira vossa. Tenho que aqui dizer isto: que é, no fundo, fazer com que haja uma monitorização efetiva do impacto ambiental decorrente das atividades económicas aqui a sul do Mira. E vocês resolveram, a vossa estratégia foi incluir nas grandes opções do plano, obviamente que caiu logo ali por terra, e nós decidimos uma estratégia diferente que resultou naquele sentido. Claro que nada está efetivado, mas pelo menos passou. Porque ninguém estava à espera, e aquilo que aconteceu foi que a maioria absteve-se porque não sabia o que votar. E então, com os nossos votos, com os vossos também, foram suficientes para passar essa moção de recomendação à Câmara. E portanto, isto para dizer que às vezes ali as votações. As coisas passam-se ali no momento, e eu acho que o trabalho tem que ter outra preparação, tem que haver uma, como é que eu ia dizer? No fundo, eu não queria dizer profissionalizar, porque não vamos profissionalizar os deputados municipais, mas pelo menos devia ser um órgão mais bem tratado e mais apoiado, por forma às coisas poderem discutir previamente, com tempo. Com aconselhamento, sobretudo, porque vamos lá ver, quando tu és eleito para uma Assembleia Municipal, tu não tens a obrigação de ser jurista, não tens a obrigação de ser arquiteto, não tens a obrigação de ser, portanto, outra profissão qualquer que dê habilitações técnicas para decidires sobre, nomeadamente, as competências de fiscalização, de aprovar orçamentos, e revisões e taxas, etc. Não é? Como é que tu, nesse aspecto, como é que tu achas que. É possível conciliar aquilo que são os eleitos, que podem ser eleitos e sem terem nenhuma destas habilitações, com aquilo que depois lhes é exigido na Assembleia Municipal. Isto foi uma das questões que eu coloquei também aqui à Ana Aleixo, que era no fundo.
Eu acho que nós temos que fazer cada vez mais o papel de fiscalização, né?
Mas como é que fiscalizamos se não temos a competência para?
Pois, isso é.
Que tu sabes que acontece.
Sim, isso é verdade. Eu. É ingrato. É um papel ingrato. E nós conseguirmos inverter a situação, é como disse atrás, não sei como e não tenho nenhuma ideia, porque nós, e para que as pessoas saibam, os candidatos à Assembleia Municipal não têm programa eleitoral, como existe para outro órgão.
Claro,
Nós
porque não são um órgão
não
executivo.
executam.
É que
Só
deixar
vão aprovar aquilo que o
que
executivo da Câmara nos
propõe.
propõe. E aí é como tu dizes, epá, nós temos de estar preparados, temos que saber um bocadinho tudo. Aquela documentação que nos chega vai-nos preparando logo para aquilo que vai ser a Assembleia. Epá, e daí é tentar. E tu há bocado fizeste a pergunta e acabei por não responder. O Bloco o que é que faz? O Bloco reúne. Reúne, vê-se o que é que a ordem de trabalhos, vê-se a documentação e depois todos opinamos.
Claro, claro.
Epá, o deputado até pode dizer assim, ah, eu votava contra. Epá, mas a gente, epá, mas porque é que votas contra? Vê lá que isto até diz aqui
Pois.
qualquer coisa que isto até era benéfico e não sei o quê, porque é que a gente, olha, em vez de nem é contra nem é a favor, então abstemos. E então é um trabalho de grupo. E isso faz com que a gente consiga fazer o nosso trabalho. E tu ao bocado estavas a falar, e bem também, por causa daquelas distrações. Eu recordo na tarifa social da água. Se não estou em erro, o Pedro já a tinha levado duas vezes e ela não passou. E à terceira vez fui eu que a levei e ela passou.
Sim.
Eu fiquei assim, mas eles estão a votar todos a favor. Fiquei surpreendido porque já era a terceira vez que ia. Eu acho que eles votaram, mas só depois de terem votado é que se aperceberam do que é que tinham votado.
Não, mas tem a ver também com o calor e com o contexto, né? O calor da situação, tu sabes que a situação cá fora
Sim.
há determinadas pressões e eu
Sim.
penso que isso também contribuiu, embora eu votei também a favor dessa moção. Há ali pontos que eu votei muito por precaução. Não quero, não, não é uma questão de, no fundo, há coisas que tu sabes que, se não tens a certeza daquilo que vais votar, podes assumir uma atitude de precaução. Que é, à partida, eu não sei exatamente no que é que isto se materializa, mas se é para defender a água e o direito à água, pá, então vamos a isso. Pronto, mesmo que não concordemos nem em que algumas coisas
Com o
são
texto,
feitas, eu não sei o quê.
sim.
Sim, muito bem. Então, voltando à questão do André Lozeiro, e antes de fazer aqui uma curtíssima pausa e cumprimentar quem nos está a ver, o Licínio, o Paulo Martins. O Paulo Martins também tem aqui uma questão. E, claro, o nosso fã incondicional, Eduardo Guerreiro. E fã incondicional e adversário político, atenção.
Né?
E depois também quero cumprimentar aqui, não sei quem é, chama-se Music is Life e diz boas careca, trata-me por careca. Eu é verdade, é uma das minhas características. Gosto muito dos teus vídeos, sou novo no canal, adoro as tuas lives. Muito obrigado. Voltando à questão do Lozeiro, aí o Tiago, e cumprimentar o Tiago Ninja, pá,
Ok.
então não cumprimentávamos o Ninja. À questão do Lozeiro, que é a dispersão do nosso concelho, epá, eu sou um deputado de Mil Fontes, tu também moras em Mil Fontes. Se não tiveres representação, colegas que te representam, que sejam da tua equipa, ou que façam representação de freguesias como Bicos, estou a dar exemplos, São Martinho, como é que nós conseguimos, no fundo, estar bem informados do que se passa nessas freguesias?
Isso parte do princípio quando nós fazemos as constituições das listas. O que é que nós tentamos fazer na Assembleia? E tu sabes perfeitamente. Tentamos ir pescar a todos os pontos
Claro, claro.
do
O máximo
concelho,
possível,
o
né?
máximo possível.
Pois.
Nem sempre se consegue,
Pois.
é o que
É o que é, pois.
é, e tentamos ir pescar ao máximo. Para quê? Para que essas pessoas nos tragam informação.
Claro.
Não quer dizer que nós não façamos trabalho de campo.
Sim.
Recordo-me aqui uma altura eu fiz 1.200 km para dar a volta ao Concelho de Odmira,
Pois.
para tentar perceber, para tentar ver. Para nós não conseguimos saber o que é que se passa em Saboia,
É
né?
verdade.
Não conseguimos saber o que é que se passa em Colo, já não digo porque
Em
já
qual
temos lá o Pedro,
cidade
já
tem
temos lá o Pedro,
sim.
mas no Campo Redondo, epá, não é fácil saber isso, não é fácil. São Miguel,
Por exemplo.
fica fora da rota, né?
Sim, sim.
A gente, para chegar a São Miguel, temos que fazer.
Sim, quantas vezes é
40
que,
quilômetros?
Quanto tempo é que passa sem ir a Lusianos, né? Num ano.
Santa Clara.
Santa Clara, por aí fora, sim. Né?
E então é isso que eu digo. Nós, quando fazemos as listas, tentamos preocupar em tentar ir buscar ao máximo possível para que essas pessoas nos tragam informação, uhum, para nós podermos depois, uhum, atuar e trabalhar em prol de todos. Porque, uhum, se nós somos eleitos, como na Assembleia, somos eleitos por todos os odmirenses, uhum, temos que representá-los a todos.
Claro. Claro, é verdade. Assim, eu não tenho menos carinho por qualquer freguesia do que pela minha.
Sim, é como tu dizes, nós vivemos em Mil Fontes, mas eu não parto para esta guerra para ir defender Mil Fontes.
Claro, claro, claro. Apenas Mil Fontes, não é? Como eu percebo, sim, o que queres dizer, como se fosse uma espécie de luta bairrista, não é?
Sim, não. Uhum. Vamos para tudo.
Muito bem. Aqui o Paulo Martins faz uma questão que eu penso que é pertinente, mas que é mais pertinente, está mais na esfera do Executivo do que do candidato à Assembleia Municipal, mas às vezes mesmo nós, como candidatos ou membros da Assembleia Municipal, podemos ter opiniões sobre estas questões, que é, eu vou passar a ler. Quando a entrada da vila entre as 16h30 e as 18h está pior que a segunda circular, soluções pensa implementar o candidato dentro das competências que pretende assumir, claro. Obrigado.
Pronto, como nós já falámos aqui, e o nosso trabalho é fiscalizar e aprovar, uhum, ou reprovar, aquilo que o Executivo da Câmara, uhum, propõe. Há sempre a parte dos assuntos de interesse, uhum, para o Conselho. Nós, como deputados, podemos levar esse problema, uhum, às assembleias, uhum, discuti-lo. E se for preciso, moções, recomendações, uhum, e aquilo que for necessário para evitar, ou para minimizar, ou para resolver
o problema.
O problema, uhum, e o Paulo, né?
É o Paulo Martins.
O Paulo Martins.
Já foi nosso convidado aqui no podcast, sim, na questão do vandalismo.
Isto para dizer o quê? É preciso pessoas como o Paulo fazerem-nos chegar, porque nós não conseguimos...
Claro, adivinhar o
abraçar tudo,
lado,
né, sim, sim. E adivinhar, pessoas como o Paulo que cheguem, uhum, a nós e dizem, pá, Ventura ou João, vê lá, passa-se isto em tal sítio, mas posso acrescentar ao Paulo, que já fiz uma proposta na Assembleia de Freguesia, que acho que está à vista toda a gente, Mil Fontes precisa de uma segunda entrada,
claro, de um segundo acesso
ou uma segunda saída, que chamemos como a gente quiser, já levei esse assunto. Da mesma forma como vê o assunto, para mim, o que se fez em Mil Fontes, que uma rua entra, outra rua sai, isso devia de ser implementado também nos Alagoaches, porque para mim é uma situação crítica em termos, e principalmente no verão.
Claro, criam situações de perigo aqui.
Posso fazer um comentário só por
à vontade.
Este fim de semana tive uma experiência na minha casa, que começou a arder a casa do vizinho, os bombeiros não conseguiram lá chegar. A sorte, fui eu e os meus vizinhos, com as mangueirinhas do quintal, que apagaram. Isto porquê? O trânsito em Mil Fontes, e estamos a falar em Mil Fontes, tem que ser... tem que haver aqui alterações.
E até estamos a falar nos Alagoaches, que é das zonas mais bem organizadas da freguesia.
Ah, legal. Pronto, eu fiz essa proposta numa assembleia de freguesia, o seu presidente acatou, disse que ia tentar fazer, não é da responsabilidade da junta, mas sim da Câmara, não sei se isso se houve algum trabalho nesse sentido, mas está identificado esse problema e sinceramente, claro, se for eleito à Assembleia Municipal, levarei novamente.
Muito bem. Eu penso que está então esclarecida e quero reforçar a ideia de que, embora a Assembleia Municipal não seja um órgão executivo, claro, pode ouvir os problemas da população, pode tomar conhecimento deles e levá-los lá. Há muitos no nosso concelho por resolver. O que me leva a outra questão, que é uma questão mais de política e de distribuição de eleitorado. No fundo, aqui a saúde da nossa democracia, que é, apesar de todos os problemas que nós identificamos, e inclusivamente nós aqui em Mil Fontes, pá, que temos para aqui problemas, alguns já foram falados aqui no podcast, a nível de habitação, um planeamento urbanístico horrível, um crescimento desordenado e portanto, sem qualquer controlo aqui nas zonas periféricas da vila, portanto, fora do perímetro urbano, que que é que achas que, apesar de haver uma série de problemas e de ser um caos todos os anos na época balnear, sendo que isto até é uma terra que vive turismo, mesmo assim o partido que está no poder continua no poder com uma maioria absoluta confortável e com muitos votos de mil fontes? Como é que justificas então essa dissonância?
Eu não queria entrar muito em jogos políticos de ataques à
Não,
oposição
quer dizer,
e
os
não.
ataques não são
Sim,
gratuitos.
eu estou a perceber o que é que estás a
Eu
querer dizer.
peço-te
Não,
para fundamentar aquilo que disseste,
não queria entrar por aí. Eu acho que os problemas são conhecidos. Na questão do pau, do vandalismo, dos. Como é que é?
Era dos
Como é que
Betos.
vocês diziam dos Betos? Houve uma altura já não queria dizer esse nome. Toda a gente conhece. Porquê é que não se intervém antes, mais cedo?
Claro,
Né?
prevenção.
Porque é que eu, se no mês de agosto vou tomar banho às 19 horas, não tenho água ou a água corre muito pouco?
Pois, claro.
Alguma coisa há.
Sim. A
E
questão do lixo.
a questão do lixo,
Lixo.
pá, são problemas que toda a gente sabe. Vou-te dar outro exemplo. É porque é isto que às vezes nos dá bagagem para poder ir para a frente destas candidaturas com algum conforto, porque eu aqui há uns 3 anos, fiz um pedido de um ecoponto. Ora, falamos tanto em ambiente, em
Claro.
separação dos lixos. Eu fiz um pedido à Câmara Municipal de Odmira para um ecoponto, para um determinado ponto, que eu sabia que era necessário, e era só para cartão. Mandei-me um mailzinho, e passado um mês, respondem-me que tinha que ir para a Amil e tal. Ok. Eu pego no mesmo mail e mando para a Anvil e tal. Com o mapazinho, dizer onde é que era o sítio, tudo preto no branco. Acho que levou 4 meses a resposta. A resposta foi: existe um vazador para esse tipo de material na Boa Vista dos Pinheiros.
Claro, longe da realidade.
Isto porque eu estava a pedir um ecoponto para aquele sítio. Não
Claro.
era para a Boa Vista dos Pinheiros. Na Boa
Pois,
Vista dos Pinheiros, se calhar até tem mais perto. Se
sim,
calhar, em
claro.
vez de levar para onde eu queria levar, trazia aqui
Não, e quando falamos desse tipo de pontos, né, a proximidade é importante, não é?
É importante. E isto para dizer o quê? São problemas que estão identificados. Há falta de sensibilidade do partido que está no poder e com maioria. Porque, como o povo diz, as promessas são muitas, mas depois, quando lá chegam, aquilo
Sim.
morre. É um trabalho que tem que ser feito. É um trabalho que não pode ser só o deputado municipal, ou o vereador, ou o presidente da junta. Temos de ser todos,
Claro,
a população.
claro, claro.
E aproveitava a deixa para puxar a população para pá, não querem estar conectados a partidos, façam listas independentes,
Independentes, claro.
mas metam-se ao barulho.
Claro.
Quanto mais formos,
Claro.
mais barulho
Mas
fazemos.
eu aí tenho que fazer colocar uma pequena reserva, é a minha opinião. Eu, por norma, deixo fluir o meu. Eu não te quero interromper nem coisa nenhuma, longe de mim, por favor. Mas consoante a pessoa que tenho à minha frente, assim tenho mais ou menos espaço para às vezes meter a colherada, e é esse propósito, até como é um assunto que também temos bastantes coisas em comum. Gostava de dizer que, de facto, é importante a participação, e muitas vezes há ausência da mesma, e há ausência de pessoas que se queiram informar, e portanto, no fundo, há muita ignorância sobre os assuntos, leva a muitos mal-entendidos e a muita descrença na política. Mas a participação só pela participação,
Eu
agora,
diria não.
não. É preciso a gente, no fundo, termos uma participação proativa. Que é, diga lá, eu vou meter naquilo, porque eu acho que quero contribuir, quero meter nisso. Mas vou pensar antes de abrir a boca. No fundo, como tu fizeste, foste assistir às assembleias antes de te meteres a abrir a boca, né?
Ok.
Informar-se.
Tu tens assistido à minha atividade.
Sim.
Eu quase que arriscaria, à exceção das assembleias fechadas, que o meu nome não tivesse em nenhuma ata.
Sim, é verdade.
À
Sim,
exceção daquelas fechadas.
é verdade.
E agora tenho que dar aqui um toquezinho.
Força.
Nestes 8 anos que eu acompanhei a Assembleia Municipal, houve deputados que eu nunca ouvi a voz. Não sei se tem uma voz fina, se tem uma voz grossa.
Graça.
Eu nunca ouvi. Epá, isso também não interessa.
Claro,
Ou, é
claro.
como tu dizes, ou vamos para lá, para fazer barulho, com
Sim,
ideias,
sim.
reivindicar,
Fazer barulho,
fazer
ou
barulho
seja,
no bom
né?
sentido,
Sim,
sim, com
claro.
apresentação de propostas,
Sim.
com argumentação e com
Acrescentar àquilo.
acrescentar qualquer coisa. Agora, ir só por ir também não vale a pena ir.
O que é que tu achas? O que é que tu tens a dizer sobre a limitação de tempo que foi imposta neste mandato, antes não existia, que foi imposta neste mandato de acordo com a representação por bancada. Porque sabes que os assuntos de interesse para o Conselho, que são aqueles que são levados para lá e que não estão previstos, muitas vezes chegam a ser os mais pertinentes e aqueles que levam depois mais tempo a discutir.
Quando comecei a acompanhar, não havia esse limite de tempo. E fazia com que as assembleias se tornassem mais longas, mas que também havia mais assunto e havia mais propostas e mais ideias. Não achei muito a piada a essa limitação de tempo. Porquê? Porque se tens menos deputados, ficas reduzido a poder apresentar alguma coisa.
Claro.
Né?
Claro.
E isso acaba por limitar um bocadinho o trabalho do deputado. E o deputado, quando vai com alma, pá,
sim,
leva
claro.
As suas ideias e acaba por, às vezes, não conseguir transmitir. Eu posso chegar lá, eu tenho 3 minutos ou 4 para falar.
Sim.
Né? E até podia ter uma coisa boa que, se tivesse falado mais um bocadinho, tu até encaixavas melhor aquilo que eu levava.
Claro, claro. Ora, pouco tempo de exposição.
Mas tenho pouco tempo. Eu tenho que chegar lá e dizer tópicos por isso não achei.
Eu também
não achei a melhor ideia.
Também não acho que seja muito positivo, embora compreenda.
É mais organizada.
Sim, é mais organizada.
Limita.
Mas eu compreendo as razões que levaram a que isso se tornasse dessa forma. Porque às vezes pode existir. É no fundo para balizar e para tentar conter aquela tendência que as pessoas. E que acontece, que os oradores têm às vezes de se dispersarem sobre os assuntos. Tu sabes o que acontece.
Às vezes
a malta levantava-se, começava a falar, perdia um bocado o fio ao discurso e alongava-se um bocado e o tempo passava.
Tínhamos um deputado que até passeava dentro da sala.
sim, é verdade. E, portanto, havia necessidade de, no fundo, tentar organizar, meter alguma regra. Mas, por outro lado, eu penso que essa limitação não invalidou que as assembleias não se estendessem para aí. Não ganhámos assim tanto tempo.
Sim.
A verdade é esta.
Podia-se manter o mesmo sistema atual, mas dando mais tempo.
Claro. Eu acho que
a quem tem minoria.
Sim. No fundo, quem tem minoria e maioria. No fundo, aumentando os tempos todos. Aumentando.
Sim.
Sim.
Acho que sim.
Concordo e fica aí, deixo no ar. E se alguém tiver ouvido, coisa. fica registado. Pronto. E o que é que, para além destas questões que são meramente deliberativas, que são, meramente, quer dizer, é uma palavra totalmente desadequada para o contexto, que são deliberativas, portanto, há questões que são levadas por proposta do município. Mas há questões que podem ser emanadas das bancadas para o município. Também podemos funcionar nos dois sentidos. Nesse sentido, quais são os teus desígnios? No fundo, eu sei que tu já referiste que não farias programa ou não tem programa, embora haja quem faça programa da Assembleia Municipal.
Sim.
Mas, no fundo, quais são aquilo que tu gostavas, os pontos que gostavas que te identificassem, no fundo, para o futuro? Aquilo que tu pensas, eu acho que era preciso acrescentar isto, A, B ou C, aqui, no futuro, na dinâmica da Assembleia Municipal. No fundo, é os teus desígnios, é aquilo que tu te propões.
Sim. Uma das coisas, e já falámos nela, que tem sido uma luta do Bloco, cada vez que somos chamados para o orçamento, para contribuir para o orçamento da Câmara, era as transmissões online. Isso aí,
pronto.
Acho que era.
Sério.
E acho que estamos todos de acordo.
Porquê é que as transmissões são tão importantes? Vamos lá. Agora vou-te dar...
Eu acho que hoje em dia estamos numa era do online.
Sim.
E
era digital.
E se calhar podíamos ter, como temos tido Ventura na bancada, ter mais Venturas online a assistir à Assembleia. E aí já as pessoas ficavam com uma noção do que é uma Assembleia. Eu acho que isso era muito importante. Muito importante e pois é como tu dizes, hoje há uma Assembleia em Saboia. Eu vou. Mas tu, se não estivesses no órgão, não ias. Não ias fazer X quilómetros.
Claro.
Imagina no mês de dezembro, a chover torrencialmente.
Claro.
Que não ias.
Pois.
Mas se houvesse online, se calhar até perdias ali da roda da lareira a olhar para
o que estava a passar. E se não estiveres em direto, vias no outro dia.
Tal e qual.
Como o Admira Livre Podcast.
Tal e qual. Tal e qual. Isso é uma das... Acho que isto é a prioridade das prioridades.
Prioridade. Eu acho também que acho que isso já peca por muito tardio. Mas...
Depois é um espaço e penso que não vou chamar adversário, vou dizer que a Ana Aleixo aqui disse, era um espaço próprio. também para a Assembleia. Acho que devíamos ter um espaço de trabalho. Como eu há bocado referi, na última Assembleia que fui, tirei o dia de férias para poder estudar. Mas em vez de estar em casa, estava a estudar naquele espaço.
Claro.
E até podia estar lá tu também ao lado.
Sim, sim.
E eu dizer assim, João, epá, estou aqui com uma dúvida nisto. Exato. Consegues-me ajudar?
Sim, sim.
Apesar de estarmos em posições opostas.
Não é bem opostas, mas pronto.
Somos de esquerda, estamos próximos uns dos outros. Sim. Mas podíamos ajudar mutuamente. E isso, eu acho que isso era também uma das situações que eu viria. Essa situação dos tempos, acho também, também mudava muito. E há uma coisa que já me disseram, mas eu gostava de ver. Há uma coisa que já me disseram que é impossível e que não faz sentido, mas para mim faz. Um espaço do público no final de uma assembleia.
Boa.
Porque eu ouvi uma ideia que tu tiveste lá.
Uhum.
E eu até posso ter um contributo, ou até posso discordar ou concordar. Uhum. E então haver um espaço aberto ao público no final da assembleia para eu poder discutir algum assunto que tenha sido falado.
E porquê é que te argumentam que isso é impossível?
Não faz sentido. Por exemplo, se nós formos, não sei se é assim em todas as assembleias de freguesia, mas em Mil Fontes, que eu acompanho mais de perto, há o espaço aberto ao público no início da assembleia e há no fim. E se isso fosse transportado também para a Assembleia Municipal, acho que havia aqui mais interatividade e até mais interesse para as pessoas. Porque se eu não tiver acesso à ordem de trabalhos, eu não sei o que é que vai ser falado.
Claro.
Né?
Claro.
E agora tu levas lá e diz assim, eu quero uma segunda entrada para Vila Nova de Mil Fontes, que falámos isso há pouco.
Certo.
Eu, como morador em Vila Nova de Mil Fontes, até podia dar uma achega também, claro, na parte do público.
Podia dar uma opinião.
Concordo com o que o João disse, porque isto.
Sim, sim. Muito bem. Eu acho uma proposta interessante.
Eu acho que faz sentido.
Sim, sim. Faz.
Epá, posso estar errado.
Temos aqui uma questão que é logística e que tu sabes, que são os horários. Epá, as pessoas vão para lá no final do dia de trabalho. Muitas vezes vão cansadas, isso, sabes disso. Às vezes, quantas vezes não acontece irem para lá pessoas, epá, eu não vou dizer nomes, mas as pessoas às vezes deixam-se dormir porque estão cansadas. É legítimo. Se tu tiveres um dia de trabalho em que te levantas às 6 ou 7 da manhã e pateias, entre aspas, o dia todo, e chega aquela hora, jantas e vais para a Assembleia Municipal com aqueles assuntos que se prolongam por a noite dentro, às vezes as pessoas não são de ferro. E acho que ainda é preciso apresentar, eu penso que ainda a Assembleia, na minha opinião, e se me permites também a mim dar aqui a minha chega, na minha opinião a Assembleia Municipal há de chegar a uma altura que tem que ser revolucionada, no sentido em que tem que assumir uma importância, mas não é mais um grama nem dois de peso, é um peso significativo para serem criadas condições de trabalho, para que as pessoas realmente possam ser responsabilizadas nas suas posições. E isto beneficiaria toda a gente. Claro que beneficiaria mais os partidos pequenos, porque os partidos pequenos são aqueles que menos condições têm. Porque tu sabes que os partidos do poder são profissionais daquilo, né? E têm gente que se ocupa dos assuntos 100% do tempo. Muito bem, como é que tu achas? Eu gostava agora de falar aqui de alguns assuntos que se passaram aqui no Conselho, que foram bastante mediatizados, e um deles era essa questão do vandalismo, outro era a cerca sanitária, e a questão da atividade económica que se passa aqui no perímetro de Rega do Mira, o tipo de agricultura que se pratica. O Bloco tem tido posições vincadas neste aspecto. E, portanto, isto aqui pode fugir ao âmbito da Assembleia Municipal ou não, porque, no fundo, se nós nos preocupamos com os assuntos políticos, vem tudo, cabe tudo. E vamos pelo primeiro. O que é que tu achas da atuação da Câmara na parte, nos episódios de vandalismo recorrentes em Vila Nova de Mil Fontes? Sendo que, eu posso-te perguntar isto, porque tu sabes que existe uma coisa que se chama Conselho Municipal de Segurança.
Sim, é o qual eu fiz parte. E fiquei a saber de problemas que não sabia, né, nessas reuniões. Esse tema em particular é aquilo que nós já falámos. É um problema que acontece todos os anos. Toda a gente sabe o que é que vai acontecer. Temos que agir mais cedo. Não sei se estás recordado, na última Assembleia Municipal ele veio esse assunto.
Sim.
Não sei se foi coincidência ou não. Sei que nessa noite, na noite a seguir, o Sr. Presidente da Câmara esteve aqui por volta de 1 da manhã em Vila Nova de Infantes e no dia a seguir há o reforço do policiamento. Ora, se nós já sabemos que aquilo acontece naquela quinzena e que são sempre os mesmos problemas, porque é que nós não agimos
esse
mais
assunto,
cedo?
Alguma vez viste esse assunto ir antecipadamente ao Conselho Municipal de Segurança? Se é que podes falar disso?
Não.
Nunca viste?
Nunca vi.
Pronto.
Porque havia, havia, havia... Não, estou a mentir. Esse assunto foi levado uma vez e depois faz parte
desse conselho.
Desse conselho ajuda-me, está-me a faltar aqui a palavra. O comandante aqui do
certo,
posto.
Claro.
E falou-se nisso. E lembro que na altura ele comentou que o problema que havia era entre eles. Pronto, que as discussões, tudo o que havia era entre eles
as pessoas.
Eles os betos. Os
moleantes.
E que não
sim.
afetavam os milfontenses. Bah, não é verdade. Não é
claro,
verdade.
Claro, não é verdade. Então se destroem património, yeah. Como é que não afeta?
E património. Este ano, para mim, acho que excederam
sim,
tudo o que era.
passou todas as marcas. Sim.
E como é que está? Igual. Ainda não houve reparação desses danos. Se tu fores ao passadiço, ainda está lá
Sim,
os
está lá.
grafites.
Sim.
Então, ainda não houve tempo.
Claro.
Isto, pá, é o que é.
Sim,
Não,
pronto.
não conseguimos.
É, boa. Então seguimos para o próximo assunto, que eu sei que tu também tens opinião, certamente, porque o Bloco tem-se pronunciado, que é sobre a questão da atividade agrícola no perímetro de Rega do Mira e a cerca sanitária.
Pronto, da agricultura, das estufas, que é isso que tu queres dizer,
Sim. Não, como não são só estufas.
isto fins e aquelas coisas
Não,
industriais.
e culturas a descoberto também.
Sim, também.
Pronto.
Pronto.
Temos as relvas, temos o milho, temos a outra. Pronto, temos a.
Há um tipo de cultura que sempre existiu e que, da minha maneira de ver, não prejudica em nada. E temos duas ou três empresas aqui em no Conselho de Odmira há décadas. E nunca nos criaram postos de trabalho e não são, não têm impacto no ambiente como tem o que estamos a falar em relação às estufas. Em relação às estufas, eu costumo dizer que nós não somos contra as estufas. Não queremos é que aumente ou que haja mais uma estufa em Odmira. Nós entendemos isso tudo, conseguimos perceber. Agora, não queríamos é que isto desse um passo como está previsto dar maior, porque isso acho que. E nós temos o exemplo, e referir que eu venho de uma zona do interior do Alentejo, em que também havia de vez em quando esses picos de
De
agricultura,
sazonalidade, claro.
sazonalidade.
Está ali na zona de Ferreira do Alentejo, então
É,
sempre houve, mesmo antes da imigração.
mesmo antes da imigração. E isso para dizer o quê? Pronto, não queremos mais uma estufa no Conselho de Odmira. Temos trabalhado e temos lutado todos na Assembleia para que isso aconteça, mas eu estou convencido, e espero não estar enganado, que isto tem os dias contados. É a minha ideia. Eu acredito que mais 10 anos,
No
no
máximo.
máximo, e as estufas
A maior
desaparecem.
parte deles não usa o solo, né? A
A
questão
água.
de...
Pronto, estamos para a água. A questão da água. Queremos, quer não, só se é para invernos, como eles rezam, que haja, não vai haver água, não é?
Pois.
E eu penso que isso tem os dias contados. Vai levar tempo. Mas isto é a minha opinião pessoal.
Claro, claro,
Pessoal,
claro
como
que sim.
Ventura,
É, não. E
não.
podes dá-la,
Ok.
estás no
Eu acho que
espaço,
isso tem os dias
certo?
contados. Vai levar algum tempo. Não vai ser daqui a 3 meses, nem daqui a 1 ano. Mas eu estou convencido que daqui
E
a
a
10
questão da
anos.
habitação, que foi muito badalada por causa da cerca sanitária, meteram a descoberta nu aquilo que os residentes já sabiam há
Já
muito tempo.
sabíamos. Eu acho que toda a gente sabia. Só que ninguém queria ver. Mais uma vez, o Ventura na parte do público levou esse assunto à Assembleia, não sei se te recordas desse ponto. Porquê? O que me assusta mais é a condição que eles vivem. Eu já fui imigrante, eu já trabalhei noutros países, e nunca tive em condições, que eles estão aqui. Não, não, não me choca, e espero não ser mal interpretado, não me choca de os ver em grupo. Porque a última experiência que tive, e foi na Alemanha, nós estávamos 20. Numa casa, mas uma casa com condições, tínhamos quartos para 2 pessoas, tínhamos um cozinheiro a trabalhar para nós, em condições. Quando saíamos à rua, saíamos os 20.
Claro, por isso não te choca
Não me
vê-los em grupo.
choca vê-los em grupo.
Também somos dois, eu também não me
Agora,
choca.
quem passa por essas experiências é que sabe dar esse valor. Agora, que eles estão em condições miseráveis estão. Uhum. Alguém tem que estar a ganhar alguma coisa com isso.
Claro.
Porque eu acho que eles vieram à procura do futuro deles.
Uhum.
E alguém os meteu, foi na situação que eles estão.
Claro.
E acrescenta, e fugindo a essa parte dos imigrantes, fugindo indo para o nosso lado, há um grande problema, e como eu disse na Assembleia Municipal, e falo neste caso, mais uma vez, em Mil Fontes, que é aquilo que conheço melhor, mas penso que noutros freguesias acontece o mesmo. O PDM tem que ser revisto, o PDM tem que ser aberto, porque amanhã, quando a minha filha quiser criar
parece
família,
que é desta, parece que é desta.
Criar família e ter uma casa, não há sítio para construir uma casa.
Uhum.
E depois vai ao encontro daquilo que estavas a dizer há bocado. Depois nascem cogumelos.
Haverá, não há sítio a custos acessíveis.
Oh, e também,
porque
também.
Nós temos as zonas de expansão previstas no.
Sim, mas tu vais dentro da malha de Mil Fontes, não há nada. E este verão até não, assistimos não, a um volume de
não, existem zonas. O que eu quero dizer é, existem zonas de expansão. Eu estou à vontade porque estive a estudar os mapas com algum. Com tempo e com
Certo.
algum. Olha, até para me preparar aqui para uma conversa de podcast.
Certo.
E onde depois até tem uma série de falhas na política de habitação da Câmara. E onde vi que nós temos 7 ou 8, salvo erro, zonas de expansão, mas são terrenos privados, quer dizer. Não é? É por isso que eu digo, não são zonas que a gente possa dizer assim: olha, ali vai nascer uma urbanização onde eu poderei almejar, construir ou comprar uma casa.
Não sei se
Não?
estás recordado, uma intervenção que houve na Assembleia Municipal,
Agora
na última,
sim,
um
estou.
senhor que há
Sim,
20 anos,
ali da Quinta da Areia, sim.
há 20 anos estava para resolver aquele
Sim,
problema,
sim,
não era?
sim, sim, sim. Sim, mas ali nasceu uma, anexa a essa, está
Sim,
outra,
sim, sim.
já construída, já
Já construída.
urbanizada. Mas se tu quiseres lá comprar uma casa já construída, ou dispões de 300 e não sei quantos mil
Mil
euros,
euros.
e atenção que aquilo é uma casinha,
100
não
metros
é assim?
quadrados? 100 metros quadrados?
Pois.
É verdade.
Portanto, essa é a realidade. Vamos lá ver. Agora há a estratégia local de habitação, estão muitas coisas anunciadas. Eu não quero falar mal à partida, porque quero dar o benefício da dúvida e, no fundo, quero é que as coisas corram bem.
Eu estou contigo, porque por isso é que nós, e nós sabemos porque é que há estes aglomerados aqui e ali, porque as pessoas tentam-se desarrascar.
Claro, claro,
Né?
claro. Mas cabe a quem gera o território garantir que isso aconteça de forma ordenada.
Concordo
Pronto,
plenamente.
né? Pronto, essa é que é a questão. Pronto, eu não quero aprofundar muito. Isto são
Sim,
questões mais para
também.
falar com gente que se candidata ao executivo. As próximas pessoas que aí se vão sentar, para além de ser o candidato à Assembleia Municipal, posso já anunciar que estará também o candidato à Câmara Municipal de Iniciativa Liberal. Ele já cá esteve, mas não estava bem na condição de candidato, estava na condição de pessoa que iniciou um movimento novo. E não tinha ainda as soluções, no fundo, na ponta da língua. E então, serão questões interessantes para lhe colocar. Pedro, se tiveres a ver, já sabes que vais ser chamado aqui a. Muito bem. Então, relativamente ainda ao funcionamento da Assembleia Municipal, vou-te fazer esta pergunta que lancei à Ana Aleixo, que é: tu achas que com 5 sessões ordinárias previstas anualmente e falando daquilo que já falámos, das vidas que as pessoas têm, dos horários de trabalho, do pouco tempo que têm para preparar os assuntos, da competência que possam não ter, legitimamente, que possam não ter para dominar aqueles assuntos. 5 sessões ordinárias por ano chega?
Nós temos a experiência que uma sessão nunca tem só uma sessão. Uma assembleia nunca tem só uma sessão, vai sempre para uma segunda, né? Isso quer dizer que os temas são muitos e que não há tempo para, dentro da lei, não há tempo para serem todos debatidos. Duplicar seria o necessário?
Sim. Sim, mas aí começamos a caminhar um bocado para aquela história do que eu não queria dizer, não queria profissionalizar, mas.
Não, mas se temos uma assembleia onde temos 20 pontos para discutir,
Sim.
então marcamos uma para agora com 10 pontos.
Claro.
E daqui a 15 dias, outra com os outros 10.
E tu sabes que dessas há sempre aquelas as quais não se consegue fugir, os pontos já sabem que vão ser
Não.
aqueles. O orçamento
Orçamento,
é um deles.
sim. Pois a gente pode ter uma assembleia municipal, e tu tens mais experiência do que eu, com 20 pontos que dura 3 horas.
Sim.
Mas há assembleias municipais que têm 15 pontos e tu, dentro do tempo, por lei, não passas do segundo.
Claro, é verdade, não passas do segundo.
Né?
É verdade.
Por isso, eu quase que diria duplicar. Pois, mas
sim, é uma
deixa uma reserva.
Mas eu acho que todos é devemos pensar nisso, todos aqueles que gostamos de participar, e não só, toda a gente que queira opinar sobre esse assunto. O Paulo Martins, entretanto, despediu-se, ele tinha aqui mais uns comentários. Ele depois sugere um bocado chateado, porque tu sabes que ele se envolveu nesta questão do vandalismo e não sei o quê, e ele disse, se calhar o presidente veio atrás da CMTV. Manda. Eu estou só a reproduzir os comentários, obviamente não reproduzo todos, mas temos aqui um comentário de Maria Luísa Palma, que eu acho que tu também conheces. A questão da exaustão dos deputados encontra resposta na própria lei, que permite o desdobramento da mesma até 6 sessões. E por acaso é bem metido, porque nós estávamos aqui a falar e não estávamos com isso presente. Quando no início do mandato é feito o regimento, os diferentes partidos que levem em conta os horários de funcionamento, se cada vez se apela mais à participação, e muito bem, deve haver atenção aos horários e desdobramento das assembleias.
Concordo.
E no fundo é isto. A participação quer-se assim. E pronto, e que as pessoas depois tenham condições de participar, tenham mesas de trabalho, tenham meios eletrónicos, tenham.
Aí que eu também ia chegar, faltou ali atrás, que é as condições de trabalho na própria Assembleia.
Que condições é que tu achavas ideais?
Olha, eu fui a uma Assembleia Intermunicipal e cheguei lá, aquilo era tipo escola primária. Vi umas secretárias. E eles estavam sentados. E eu pensei assim, olha, tens uma mesa ali com 2 metros
Sim.
por meio metro, espalhas a tua papelada e trabalhas à
Claro,
vontade.
ou o teu computador,
Ou o
ou
teu
pões o teu
computador,
computador.
estás ali à vontade. Ah, o que a gente vê, seja ele na biblioteca ou seja ele agora no cineteatro, não há
Não há
condições.
condições.
Cineteatro trouxe a vantagem de estarem mais
Ser mais amplo.
espalhados,
Foi
né?
por causa do Covid que fomos para lá.
Tal e qual. Agora, condições de trabalho, tem menos que tem a biblioteca. Porque a biblioteca ainda tens a cadeirinha que viras a
Sim,
paleta e estás
sim.
ali a. Eu acho que devia de ser criado outro tipo de.
Claro.
E não querendo puxar a brasa à nossa sardinha, um mobiliário mais adequado,
Mais
mais
adequado,
confortável, porque são
claro que
muitas horas ali sentados.
sim. Sim, são muitas horas a queimar a pestana, como se
É
diz. Eu partilho da tua opinião e quero também acrescentar que as melhores assembleias onde estive foi aquelas. Olha, a última foi na Escola Secundária de Odmira.
também tive nessa.
Numa
Dentro de uma sala
sala.
de aula.
É pá, maravilha, temos
Maravilha.
ali o espaço todo. Fica a dica. O Pedro Gonçalves acrescenta que as condições de trabalho na Assembleia Municipal de Odmira são as piores de todo o litoral alentejano. Pois, eu não conheço as outras, mas acredito que sim. Ventura, eu não tenho. Obviamente, podíamos falar aqui de muitas questões, mas há questões que eu não te vou pedir aqui para planificar o futuro do Conselho, porque também acho que não é essa a função a que te propões. Tu propões-te, no fundo, a ser vigilante e a cumprir aquilo que são as funções e as obrigações da Assembleia Municipal. Mas antes de terminarmos, gostava que tu dissesses ou não, portanto, se quiseres, dar-te espaço para fazeres alguma declaração, alguma coisa que queiras dizer, podes dirigir ao eleitorado, podes apelar ao voto, fazer aquilo que tu entenderes. O espaço é teu, com tempo à vontade.
Eu gostava de 2 ou 3 pontos. Um é o que já aqui falámos, é trazer mais gente para esta vida, mais jovens terem interesse por isto, porque ainda me considero jovem, tenho 42 anos, mas considero-me um jovem, e a política precisa disto, precisa de pessoas ativas. Que trabalhem em prol dos outros. Epá, porque como se costuma dizer lá no Facebook, atrás de um computador, toda a gente faz tudo.
Claro, toda a gente faz tudo,
Mas
sim.
depois,
Depois no terreno,
no
quando se encontram
terreno,
as dificuldades.
não é uma vida fácil.
Não,
Nós
não.
temos a nossa família, temos os nossos filhos, temos o nosso trabalho, não é fácil. Mas quem corre por gosto
É verdade.
não se cansa. Isso era uma das coisas que eu gostava de ver. E se me deixares aqui dar aqui
Vontade.
um bocadinho mais de espaço, é há muita gente que me está a questionar porque é que eu sou candidato à Assembleia e candidato à Junta. E isso são duas coisas diferentes para mim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar de darem a par.
Mas tu sabes que uma vez que sejas eleito para os dois, vais ter que escolher.
Sim,
não é?
Isso está decidido. Uhum. Se for eleito para os dois, está decidido qual é que vai ser a opção tomada. Mas isto para dizer o quê? Que esta situação acontece, se calhar, por isso. A situação da Assembleia Municipal é aquilo que eu já falei atrás. Sim. Dá continuidade a um trabalho que já foi... que já fiz, e sendo o Pedro agora cabeça de lista à Câmara, fazia todo o sentido ser eu, mas se fosse outro camarada,
sem problema, chegasse à frente, com...
chegasse à frente não havia problema nenhum. Mas porquê é que a gente se pede? Porque somos poucos. E isso torna-se repetitivos. E depois aquilo que nós estávamos a falar há bocadinho, que as pessoas dizem, ah, quer é tacho, não é a panela de um lado, é o tacho do outro. Mas não, é querer fazer. Uhum. É querer fazer. E depois isto... eu desde que entrei para a política, que eu conheça, eu não sei se ganhei mais inimigos que amigos. Agora, que sou mais conhecido na rua, sou. E isso dá-me prazer. Prazer porque naquilo que estive envolvido, ou que estou envolvido, acabei por nunca procurar nada. As coisas é que vieram ter comigo. E isto dá-nos uma satisfação de poder dizer eu ajudei para aquilo, eu contribuí para aquilo, eu lutei por aquilo. E era isso que eu gostava que as pessoas vissem, né? Porque, como nós falámos há bocado, entre prós e contras, nós não enriquecemos com isto.
Claro
pelo
não.
contrário,
não, pelo
se calhar
contrário.
Temos mais gastos que aquilo que
sim.
E ganhamos.
Não, nem enriquecemos, nem temos estatuto nenhum social especial, nem coisa
nada,
nenhuma.
Nada, nada, nem somos privilegiados em nada.
E levamos e ouvimos ainda, é muita boca.
E ouvimos muita boca. Era isso, e dizer às pessoas para não, dia 26 de setembro, não ficarem em casa, votarem com consciência. E o repto é as maiorias absolutas. Não são boas para ninguém.
Não são saudáveis. Já aqui falámos disso. Eu estou inteiramente
gostava
de acordo.
E contra mim falo. Porque qualquer partido gostava de ter uma maioria absoluta.
Claro.
Mas eu acho que isso não é, não é agradável para ninguém.
Não, não.
Porque quanto mais, mais eleitos pelos partidos de diversas bancadas, mais confronto há, mais depressa conseguimos resolver.
E mesmo que não queiram, são obrigados a fazer compromissos.
E somos obrigados a fazer compromissos.
Portanto, há sempre um pensamento mais razoável, né?
É verdade.
Os assuntos são mais discutidos.
É verdade.
Eu concordo. Olha, mas entretanto, surgiu aqui uma pergunta do Tiago Oliveira Lourenço, e ele diz assim: gostaria de saber se o amigo Ventura Ramalho já tem conhecimento sobre aquilo que ele classifica como a atrocidade feita à Associação Foz do Mira. Eu não sei se tu viste aqui o podcast, e no, também não sei se ele se refere a isso, mas penso que sim. Nós tivemos aqui um podcast com a Associação Foz do Mira,
não vi esse.
Com o Ivo e com o Calhi. E eles, uma das coisas, um dos motivos pelos quais eu convidei, para além de dar a conhecer à associação, foi o facto deles este ano não terem obtido licença para terem escola de surf aqui em Mil Fontes, sendo que eles já são, como tu sabes, são locais,
são da
casa, como assim dizer, e as licenças têm sido atribuídas por entidades diferentes, mas atualmente são atribuídas pela Câmara. Pronto, mas não tiveste então conhecimento disso? Pronto.
Eu não vi, tive conhecimento através do Tiago, encontramos.
Sim, claro.
E ele contou-me isso e eu tentei perceber, ele até disse, logo falamos um dia, mais aprofundado sobre o assunto, mas não consegui perceber o que é que aconteceu.
Pronto, eu aí vou-te redirecionar para esse podcast, porque eles de certa forma explicam. Explicam e não só, eles dão a conhecer as atividades da associação, como é que foi criado, o espírito, quanto às histórias. Eu
aproveitava o desafio e até convidava o Tiago a gente beberem um café e falarmos um bocadinho sobre esse assunto, porque ele começou a conversa, mas depois eu tive que sair e não demos
este ano a coisa parece-me perdida, mas pelo menos que
não se volte a repetir,
que a malta se possa mobilizar e para que não se volte a repetir.
Sim, porque se estou a perceber bem aquilo que estás-me a dizer, uma associação que tem membros efetivos da terra não teve a licença e vê alguém de fora.
Sim, claro, as licenças foram atribuídas. Não te desconcentes. Isto não vai ser muito captado nos microfones. Quero-te pedir desculpa porque me esqueci de desligar. De certeza que algumas emissões que já me viste a correr aí por trás e para ir desligar. Pronto, mas estamos quase no fim, sim, agora já
mas
não,
eu
já
acho
não
que percebi o que é que o Tiago e aquilo que tu me estavas a dizer. É uma situação que não pode vir a acontecer, porque se é uma associação que reúne elementos e grupos da freguesia, não tem licenças para a sua atividade e vir alguém de fora e tê-las.
Claro,
Mas
claro.
estou disposto a falar com o Tiago e aprofundar mais esse assunto.
Muito bem, muito bem. Pronto, e eu acho que com isto vamos encerrar mais uma emissão do Admira Livre Podcast na sequência das autárquicas 2021. E pá, Ventura, só me resta agradecer-te teres aparecido. Tu há bocado em off estavas a confessar que já tinhas feito rádio, tinhas até o bicho da rádio.
Estás-me a desafiar.
Eu não te estou a desafiar, mas estou-te a piscar o olho, pá, tá, no, sentido de,
olha,
no sentido de.
Aproveito a oportunidade para dar os parabéns pela iniciativa e, como tu me disseste, é caroa, né? É tudo financiado por ti.
Sim,
sei
sim.
Que tens um grande empresário atrás a financiar-te isto tudo, está aqui, este estúdio, que aqui está. Mas pronto, isso não pode passar lá para fora.
Relações do Prado, agricultura intensiva, mas agora não.
Mas é de louvar o teu trabalho, porque estás a ver, estamos a falar numa missão online, não sei quantas pessoas tiveram a ver.
Pois,
mas,
e quantas irão ver.
E quantas irão ver, mas ficaram com uma ideia, quem não conheceu a Aventura fica a conhecer a Aventura.
Exatamente.
Quem não conhece o João fica a conhecer o João.
Sim.
E aquele trabalho que nós fazemos, sim, diariamente, sim, em prol dos nossos,
sim, é verdade. E a ideia, reitero agora em jeito de conclusão, que a missão do Admira Livre Podcast é mesmo essa, é dar a conhecer no fundo pessoas que têm um papel ativo na sociedade, têm um papel de alguma forma de relevo e que muitas vezes, umas já são naturalmente conhecidas, mas há outras, como é o caso do Ventura e virão cá mais, que têm sempre um papel um pouco anónimo e que eu considero ingrato e que acho que devem ter mais relevo. E aqui é um espaço em que não há limitação de tempo e, no fundo, não há tabus nem preconceitos. Nós podemos falar aqui dos assuntos abertamente. Aquilo que eu dou plena liberdade a quem aqui vem para falar daquilo que bem entender. Obviamente que há a sua própria responsabilidade. Mas a ideia é essa, a ideia é promover o debate que, o mais informativo possível, para que quem nos veja, quem ficou a conhecer hoje, que não conhecia e passou a conhecer o Ventura Ramalho, no fundo, fica um pouco mais informado de como pode votar nas próximas eleições, assim o mesmo se passará com os outros candidatos que por aqui passaram e que por aqui irão passar. Eu, pelo menos, tento projetar aquilo que eu gostaria de ver, porque se eu vou votar, às vezes todos nós temos essa sensação de aparecer um partido e aparecer uma cara num cartaz e nós olharmos e dizer, mas quem é aquele?
É verdade.
E não sabemos. E se tivermos a oportunidade de o ouvir um bocadinho, tiramos as nossas conclusões. Pronto.
É verdade.
E é isso. E bom, resta-me agradecer a quem assistiu, a quem tem paciência para assistir e vai assistir mais tarde. E claro, apoiem, partilhem, divulguem, falem no Admira Livre Podcast, porque é uma forma de apoiar. Já farto-me de repetir e reitero, a gente não pede dinheiro a ninguém, mas façam lá um clique qualquer, uma interação qualquer, uma coisa qualquer. E se não fizerem, gostamos na mesma, porque se não fizerem depois deste apelo, quer dizer que tiveram a ver na mesma, decidiram não fazer. Uma boa noite,
boa
e com
noite.
Isto vou passar então o nosso genérico mais uma vez, se eu vou encontrar.
Podcast.